Bom dia a todos. Com a verificação de quórum, declaro aberta nossa sessão ordinária do Colégio de Procuradores do dia 26, né? 26 de julho de 2018. Leitura e votação da ata da reunião ordinária do dia 19 de julho de 2018. Em discussão, aprovada por unanimidade. Na manifestação do Procurador-Geral, a princípio a gente não tem nada a relatar digno de nota, a não ser que tem tudo transcorrido na mais normalidade, na maior normalidade possível. Eu passo então a palavra ao Corregedor-Geral para suas considerações.
Senhor Procurador-Geral em exercício, senhora Procuradora de Justiça, senhores procuradores, a Corregedoria não tem nenhum registro especial, a não ser que vem cumprindo as suas atividades regulares e conforme o calendário previsto de correções e das atividades envolvidas regularmente junto ao Conselho Superior e aos órgãos objeto de fiscalização consoante edital de correções devidamente publicado.
A Coordenadoria Geral, por sua vez, não informou nada de extraordinário. Eu passo então a palavra ao nosso ouvidor em exercício, Dr. Celso Leó.
Bom dia a todos. Nada de relevante a ser registrado na reunião. Diante da normalidade que se encontra a ouvidoria e a situação efêmera da substituição, lápis muito reduzido. Rapaz, eu sei que o Dr. Ernesto segunda-feira está de volta, a titular não tem a menor ideia.
Consulta então os colegas se tem alguma manifestação. Doutor Jorge, por favor.
Bom dia a todos. Eu gostaria de registrar que a Comissão de Assuntos Institucionais se reuniu ontem e a gente dividiu o projeto da Lei Complementar número 2 em três partes. A primeira parte, um terço da lei, ou seja, a primeira parte já foi devidamente apreciada. E temos uma reunião designada para o dia 8 de agosto, em que do artigo 65 até o artigo 128, eu creio, né, será apreciado será relatado o Dr. Celso. Estamos aguardando o Dr. Josenir retornar de férias, que é agora em agosto, para a gente designar logo a data dele. Eu gostaria de, até o final do mês de agosto, concluir o relatório conjunto para encaminhar para o colégio para deliberar.
Perfeito. Doutor Moacir, por favor.
Informações, Vossa Excelência, a respeito dessa operação que o Ministério Público fez. Porque nós não estamos sabendo. As informações são só informações de notícia, de esparsas, mas o que chegou a isso, esse trabalho que foi feito aí, que teve uma repercussão muito grande aí, parece que prenderam os médicos que estavam envolvidos. Eu queria essas informações.
Bom, é uma praxe da Procuradoria-Geral, quando o Dr. Rony estava à frente e eu mantenho da mesma forma, as operações desenvolvidas pelo GAECO a gente procura não ter um conhecimento profundo, até porque, não mais às vezes, são coisas que estão acontecendo com o sigilo judicial decretado. Então a gente procura não ter muito acesso. Mas no dia da operação, claro que eles vão passando os informes até para a gente poder saber como se posicionar. Houve duas operações específicas nessas últimas duas semanas. Uma que foi demandada, na verdade, pelo GAECO do Ministério Público de Maceió. De Alagoas, desculpa. E teve o apoio nosso aqui, integral, que dizia respeito a supostas fraudes licitatórias na parte de medicamentos lá acontecido no estado de Alagoas, mas com repercussões efetivamente aqui, e que nessa operação alguns investigados foram presos e efetivamente remanejados, inclusive para Maceió. Da documentação e da mercadoria apreendida, verificou-se também uma possibilidade desse mesmo modus operandi acontecer no estado de Sergipe, e as providências estão sendo tomadas com novas investigações a partir dessa demanda de Alagoas. A segunda operação foi especificamente a desta semana, que tratou da questão do hospital cirurgia. Já há algum tempo que se vem tendo notícias de algumas irregularidades da aplicação de verbas dentro do cirurgia, inclusive com uma gama de servidores quase que além do hospital de urgência de Sergipe, por exemplo, a operação de várias firmas dentro do hospital que visavam justamente se apropriar, vamos dizer assim, da verba pública de uma forma um tanto quanto equivocada, vamos usar essa palavra para ficar mais amena a discussão. E nessa operação, que se destinou apenas e exclusivamente à apreensão de documentos e de equipamentos, né, que pudessem gerar informações, os computadores, na casa de dois dos alvos da busca e apreensão, foram encontradas armas de fogo e munição. E daí porque de ter havido uma prisão, duas prisões especificamente, em razão de porte ilegal de arma. Mas não foi o objeto da operação, não foi prisão, não foi decretada prisão alguma quanto a essas pessoas, até porque não tinha qualquer razão jurídica para isso, né? Não foi, efetivamente, não foi o objeto da operação. E foi apreendido, efetivamente, uma coleção de documentos significativa, né? Já se chegou a alinhavar pelo menos uma rota do que é que está acontecendo dentro do cirurgia, e nossa equipe, tanto do GAECO como do grupo de combate à improbidade administrativa, já está agindo, analisando toda essa documentação. Uma parte dessa documentação já foi devolvida, inclusive porque foi justificado pelos médicos e pelos contadores também do hospital, de que seriam documentações de uma utilização imediata, né, que eles precisavam ter o retorno. Nós fizemos toda a digitalização e devolvemos, até porque não seria uma documentação que pudesse implicar numa perícia de autenticidade, era apenas dados informativos, certo? E estamos produzindo aí outras investigações, outros meios de prova, para poder se chegar a um esclarecimento total do que está acontecendo no cirurgia. Há coisas que a gente estranha, e a sociedade em geral, isso é de conhecimento público, inclusive, é uma sociedade filantrópica que vive de recursos públicos exclusivamente, e se diz extremamente falida, amíngua, né, paga aos seus diretores salários de 70, 50 mil. Então, isso é uma coisa que, por si só, já é algo de se estranhar.
A diretoria
do hospital, há notícias que foram... Não, as notícias que foram veiculadas aí na mídia em geral. Então, é isso que está se efetivamente apurando, para verificar se tem alguma veracidade ou não. Enfim, se tem algum desvio da verba, porque a alegação deles é que é uma entidade privada. Sim, é uma entidade privada, mas que se utiliza de verba pública, né? Então, a lisura na aplicação dessas verbas públicas tem que ser estampada como se fosse uma entidade É pública do mesmo jeito.
Cirurgia é uma atividade.
É infelizmente.
Privada. É de quem?
Infelizmente, o Ministério Público de Sergipe ingressou, inclusive, com ação para declarar a fundação de natureza pública, mas o Judiciário em Sergipe acatou a tese do Ministério Público, mas recorreram. A ação foi promovida na Justiça Federal, em conjunto, o Ministério Público Federal e o Estadual. E essa decisão foi reformada pelo TRF da 5ª Região, dizendo que ela é uma fundação privada, né? Mas, no entanto, aquilo ali sempre foi gerida com verba pública, né? Eu me lembro de longa data, inclusive, das indicações dos seus diretores, que era do governador do Estado. Todos sabem, mas... infelizmente, essa situação jurídica hoje existe realmente, com a declaração de que ela é uma fundação de natureza privada, né? Mas tem essa característica também de ser exclusivamente de verba pública. Ela não tem verba particular nenhuma, né? Ela é puramente a aplicação do dinheiro público. E aí é isso que a turma está investigando, né? Esse processo tem ramificações, então, até com municípios no interior, em razão de alguns agentes.
É o município de Dores, onde tem o prefeito de Dores, o atual prefeito de Dores.
Não, foram apreendidos documentos também que estariam com o prefeito de Dores.
Que foi ex-diretor também.
Eu não sei se ele, me perdoe, eu realmente não sei se ele
não.
É ex-diretor.
O diretor é o pai.
Ou apenas
dele,
atuava.
Prefeito, né?
É o pai. Ah, o prefeito de Dores.
Mas, não, mas essa operação, doutor Marcelo, não tem nada a ver com. Não tem nada a ver com o município gerido pelo. Não, não é uma questão do patrimônio público de Dores. É uma questão exclusivamente do Cirurgia, da atuação dele no Cirurgia. Tanto é que a competência. Voltou para a primeira instância. Inicialmente tinha sido encaminhada para a doutora Conceição, na Procuradoria Criminal, e o tribunal já se manifestou dizendo que, como não tem ligação com a gestão municipal, a competência, a semelhança do que já foi definido no Supremo, seria da primeira instância, e aí voltou para a Promotoria da Saúde, inclusive.
Eu pergunto, essas associações... tipo hospital cirurgia, ela não tem controle do PCE, não?
É justamente essa discussão geral que está havendo. Como ela diz que é entidade pública, não está tendo a fiscalização do TCE, e aí, ou é entidade privada, e não está tendo a fiscalização do TCE. Mas, de qualquer sorte, a fiscalização, independente de ser do TCE ou não, o Ministério Público pode agir em razão da verba pública que está ingressando.
Eu não entendi.
E é uma fundação.
Eu não entendi o seguinte, por que os documentos do hospital estavam em Dores, na cidade de Dores, no município?
Não, foram apreendidos no apartamento do prefeito de Dores. Até onde eu estou sabendo aqui.
E qual a ligação do prefeito de Dores com o hospital?
É porque ele é um dos proprietários de firmas que atuam dentro do Cirurgia.
E o filho dele é prefeito de Dores. Do ex-presidente do Cirurgia.
Do ex-presidente, não é do atual, não.
Não.
Então, sim, bem lembrado, do ex-presidente.
Doutor Eduardo, apenas para...
Ah, então quer dizer que a história já vem de longa data. Sim. O saque já vem de longa data.
Bom, se houver saque, vem de longa data.
Houve um
isso
fato,
que está se apurando, efetivamente.
Houve um fato assemelhado aqui. Uma sociedade muito conhecida aqui, Sociedade Eunice Weaver. E houve as dirigentes da sociedade foram absolvidas no processo, na ação movida pelo Ministério Público, e o recurso veio para cá e eu fiz as razões e o tribunal reverteu, condenando as gestoras.
Foi
do início, e desde o ano passado. Só para marcar o fato, que é uma coisa mais ou menos, que era uma sociedade muito conhecida aqui, Eunício Iver, né, conhecidíssima, e o tribunal reverteu para que fossem condenadas as gestoras dessa sociedade.
Entendeu? Os parabéns ao grupo trabalho, pelo menos a repercussão na cidade, tinha uma repercussão muito positiva. E também aos cinegrafistas, que pegaram imagens muito boas, né, para a divulgação dessa quadrilha que está sendo desmontada de médicos que estão saqueando o hospital de cirurgia, porque a população morrendo, né, aí sem atendimento, e eles sempre exigindo verbas públicas, que a prefeitura está devendo, que o Estado está devendo, e quando se vê, se verifica salários de 70 mil reais, como Vossa Excelência disse, um absurdo. Isso aí. Eu quero que transmita ao pessoal os parabéns pela atitude, que continue assim na defesa da população da saúde.
E, inclusive, a maneira ética como todos se comportaram, eu vi as reportagens todas, o comportamento retilíneo dos nossos colegas na operação.
Perfeito, perfeito. Transmitirei a todos. Com muito prazer. Consulta então os colegas se alguém mais quer se manifestar. Bom, não havendo, vamos então para o item 8 da pauta, que é a leitura, discussão e votação da proposta orçamentária do Ministério Público para o exercício de 2019, procedimento 01-2018, da Comissão de Assuntos Administrativos. A quem eu passo então a palavra, quem é? Doutor Paulo.
Eu, na verdade, bom dia a todos. O presidente é Dr. Luiz Walter, ele não está, eu sou apenas membro. Na ausência dele, nós fizemos o estudo e, de fato, o orçamento do Ministério Público para esse ano é, inclusive, inferior do ano passado, os valores. Nós apenas atualizamos. O orçamento nosso desse ano que estamos aprovando, ele não é nem superior ao do ano passado. É um pouquíssimo inferior.
Inferior. Então,
diria praticamente a mesma coisa. Não está ali para explicar. Apenas nós atualizamos o valor monetário. Pronto. Mas, no fim, nós aprovamos toda a proposta da Procuradoria-Geral, por considerarmos enxuta e muito bem traçada.
Atualizou em quantos por cento, doutor?
Não, na verdade não houve atualização, houve, na verdade, decréscimo. O anterior foi de 288 milhões aproximadamente, e esse é de 272 milhões. Então nós tivemos um decréscimo orçamentário.
Foi menor.
Justamente por causa de parcelas que estão sendo quitadas ao longo do ano e que não permanecerão no próximo ano.
Como aqui é um orçamento chuto.
E no restante a gente, em tese, manteve o alinhamento do anterior, como é o desenvolvimento do órgão especificamente, sem maiores arrobos orçamentários.
Observar só uma verba aqui da proposta, o valor, nada, tranquilo, né? A questão de capacitação de recursos humanos, eu vi que está 1.067.000, etc. Mas a escola superior, que ela tem um outro quesito ali, né? É uma outra rubrica, tem apenas 96.281. Então, eu consulto, não é diminuir nada, mas talvez mudar um pouquinho dessa leva de capacitação para a escola superior, uma vez que agora tem um corpo, né? O corpo docente está mais estruturado, e acredito que essa verba aqui ficou muito pequenininha, né, para a escola, diante da folha de pagamento, etc., que vai ter dos professores. É apenas uma sugestão.
Especificamente qual é o item, doutora?
De capacitação de recursos humanos. Que, por exemplo, serviços de terceiros, pessoa jurídica, está 484.000, né? 664. Bem superior ao da escola superior inteira, né? Então a gente estará pagando mais externos do que a própria escola.
Sim, esse outro serviço terceiro de 484.
É capacitação? Capacitação.
Ah, sim. De capacitação de recursos.
Aí, vai dar para a escola inteira 96 e vai pagar para os externos 484.
explicação aqui é o seguinte, é que na verdade está simplesmente distinguido em rubricas. Mas essa verba de 1 milhão e pouco é, na verdade, para ser utilizada pela escola integralmente com a capacitação. O que está aqui no item da escola é a gestão administrativa da escola, não é com a capacitação. Então, na verdade, essa verba toda é de aplicação da escola e... Exatamente.
Muito dinheiro para a escola.
Não é só uma divisão em rubricas.
É, de qualquer forma, seria só modificar, mudar de uma rubrica para outra.
Sim.
A escola está bem...
Rubrica aqui, eu não sei ler muito essa coisa aqui. Essa coisa assim, não é desmerecendo não, porque a minha linguagem é curta.
Não, a contabilidade também, eu sou...
Tem algum elemento aqui em relação à biblioteca para atualização dos... Ou não?
Na parte de...
Tem, né?
Na parte da escola. Exatamente.
Isso está dentro da escola.
Está dentro da escola. É justamente essa divisão.
Perfeito. Que embora tenha hoje uma leitura toda virtual, mas de vez em quando a gente precisa ainda, né? Os alfa-rábios, né?
Sem dúvida, não.
Não, e recentemente nós recebemos um pedido, inclusive, da ouvidoria para um vade-mecum lá na ouvidoria. Então, aliás, um dicionário do Aurélio, desculpa, o vade-mecum não, o dicionário do Aurélio.
Coitado do Aurélio, e tão maltratado nas
em folhas de papel, não o virtual. O doutor Google, nem todos os locais ele pode acessar, então a gente tem que ter também. Bom, então subindo.
A verba, essa verba de indenizações e restituições trabalhistas, de 27 milhões, ela vai ser suficiente para o pagamento das possíveis indenizações de férias e licença prêmio
ao longo do ano, sim.
E ao longo do ano?
Ao longo do ano, sim.
Já está feito estudo para isso?
Ao longo do ano, sim.
Já está certo? Se ele sofreu um contingenciamento, o governo, que normalmente faz em todos o orçamento, ela será proporcional a isso aí? Será reduzido proporcionalmente ou para fazer um remanejamento?
Se for possível no próximo ano, a depender do financeiro que efetivamente chegue, a gente remaneja.
Não, eu falo o seguinte, não é no, é o orçamentário. Eu falo do seguinte, veja só, em 2016 nós tivemos 228. O governo aprovou 178. Houve uma diminuição de 49.
Uhum.
Como é? Então desligue. Seguinte, repare só, foi boa a sua explicação. O que eu queria colocar é o seguinte,
havendo
uma redução do orçamento, que normalmente há...
E havendo uma possibilidade de remanejamento financeiro, será feito.
Será feito.
A intenção
o objetivo talvez
é quitar essas verbas.
Seja proporcional, se for proporcional, vai diminuir substancialmente.
Sim.
O valor de 26,
sim.
Certo? Vai. Aí o certo seria tirar de outras.
É.
Ou, de logo, se dá um acréscimo aqui, tirando de outras elementos.
Não há uma justificativa contábil para isso. A justificativa contábil que tem é você explicitar o valor da indenização. Certo? Não tem como acrescer, porque o valor da indenização é este. Eu não posso dizer que... Não posso. Então, realmente, eu tenho que contar um pouco com...
O que ocorre é que, vez por outra, normalmente quando o Estado e a Assembleia corta, ela não corta linear.
Não. Não. Ela corta valor. Uma outra e você que redistribua.
Não é linear.
Outra coisa, eu
você que redistribua.
Eu não estou vendo aqui, não sei, não identifiquei. É o seguinte, a nossa frota de carros, nós temos uma série de carros aí que estão numa situação deplorável já, não é? Antiga.
Sim, perfeito.
E eu não estou vendo aqui onde é que está a parte de renovação de frota, de veículo, ou se é a intenção, ou se a intenção é acabar com os transportes, entendeu? Porque está uma defasagem muito grande, ele está tá caindo os pedaços.
Manutenção ficando caro.
É? Exatamente, está muito caro. Então são carros velhos, carros de mais de 15 anos aqui dentro. Né? Qualquer frota. Com um tempo desse de carro
público. Já tem mais de 15 dias que eu faço uso do carro reserva. E o meu filho me deixou no canto na estrada.
Quando dá o carro reserva um bafo de gasolina dentro. Há uma intenção proposital, que parece.
Está.
Da segurança.
Não está com o nome de reposição nem nada, mas está aqui. Equipamentos e material permanente. Está nesse item.
Está nesse item.
A previsão está nesse item.
Porque antes tinha frota.
Qual o valor?
Sim. Antes 3.300.000.
Antes tinha frota.
Uhum.
Hoje mudou para esse nome.
É.
Fica difícil de descobrir. Por que mudou?
Porque o detalhamento das ações, elas estão vinculadas com o planejamento estratégico. E aí acaba que algumas exceções de algumas despesas, elas estão vinculadas a um objetivo estratégico específico. Então não tem o objetivo troca de frota, tem o objetivo de modernizar a infraestrutura. A gente vincula tudo aquilo
aos nomes que estão genericamente ao que está no planejamento estratégico.
E fica ao arbítrio da presidência.
É.
Na verdade, com base no planejamento estratégico.
Não, fica ao arbítrio, eu estou perguntando se fica ao arbítrio da presidência. Fazer ou não fazer.
É, doutor Mano.
Pois é, estamos votando no escuro, né?
É.
Não, só uma observação. Na verdade.
Estamos votando no escuro, né?
Não, na verdade tem o planejamento estratégico que ele.
Né?
Tem o planejamento estratégico que ele vincula isso. Então, se no objetivo estratégico tem.
Sim, mas quando a hora que você tem outras alternativas para você fazer, se você botar no nome genérico, você tem um arco de opções, você pode optar pelo radical, exatamente. É. Mas de lado você não faz.
Fica mas a gente tem a procurador. Obrigação, doutor Marci, de sincronizar o orçamento com o planejamento estratégico. Então as rubricas têm que ser criadas dentro do que está no planejamento estratégico. Se a gente conseguir aprovar num planejamento estratégico próximo alguma coisa de modernização da frota,
teremos. Se não teremos.
Não, mas a renovação da frota é inevitável. Correto. É inevitável. Você não tem como não fazer. Né? Não tem jeito. Terá que ser feito. Apenas você, num momento de crise, como a gente passou com cortes profundos, aí você prioriza. Se a coisa ainda está andando, vamos andar, né? Não tem jeito, mas a renovação terá que ser feita de qualquer forma.
Porque eu falo isso, senhor presidente, pelo seguinte, eu falo que fica ao arbítrio da presidente, porque, veja só, o nosso sistema é presidencialista.
É verdade.
Né? Presidencialista. E nós já vimos alguns absurdos aqui, como a compra de um ônibus de mais de R$1 milhão, entendeu? Equipado com uma série de coisas que serve para fazer filantropia ou cortes de cabelo e outras coisas mais. Né? Como disse a coordenadora, ela não está aqui presente, mas deve ficar acostada de ata. Né? Então, observe bem, esses arbítrios, essas coisas que acontecem, é que a gente fica né, preocupado.
Uhum.
Né? Preocupado. Porque nós não sabemos, inclusive, quem é que vai ser o novo presidente que nós vamos eleger daqui a uns dias. Né? Pode ser que chegue com. Espero que sejam pessoas como têm sido sensatas. Tem alguns insensatos que passaram, não tenho a menor dúvida, que fizeram alguns atos deslocados, né? Mas vamos acreditar que haja uma uma sensatez, porque quando eu falo na frota, olha só, eu não estou querendo, nem estou defendendo privilégios para os procuradores ou para aqueles que mantêm aqui o público. Eu estou apenas o seguinte, eu entendo isso como necessário à instituição, ao valor que se deve atribuir à instituição. Infelizmente, nós vivemos em um país onde a aparência dá uma importância muito grande à sociedade. Fruto dessa sociedade ainda de analfabetos.
Doutor Marci,
porque nas sociedades já politizadas, mais politizadas e culturalmente mais avançadas, é evidente que essas aparências, elas não têm sentido nenhum. Sim. Entendeu? E desaparecem.
Né? Mas a frota,
vou dar um exemplo agora.
A frota que estamos tratando aqui é a frota total do Ministério Público.
Ela está envelhecendo. Pois é, a frota total.
Não, não é,
então, quando se faz uma opção por um ônibus,
não.
Que não tem sentido nenhum esse ônibus, não tinha sentido nenhum. Isso eu estou dizendo agora porque já disse na época também, né? Eu estou apenas renovando. Um ônibus moderníssimo que não entra nem nos povoados pelo volume, pelas dificuldades de manobra, de utilização. É muito difícil. Né? É muito difícil, quando se teria outras prioridades, né? Então são transportes, eu acho que é muito mais depreciativo para o Ministério Público, a gente estar num carro e ele quebrar no meio da rua. Pois muito mais de 10 anos, muito mais, é de todo, a nossa frota dos carros é em torno de 15 anos, em torno de 15 anos. Então é preciso que se tome uma atitude, né, e um compromisso que não é conosco, é com o Ministério Público, é com o Ministério Público.
Sim, sim.
Se nós estivéssemos aqui em um prédio, se fala muito do prédio, no prédio do Ministério Público, tudo muito bem. É um palácio, não é um palácio, é um prédio que dá dignidade funcional.
Funcional.
Né? Não daria dignidade se nós estivéssemos em uma choupana, em prédios alugados, redistribuídos, com a velha concepção de que seria mais barato. Não tem nada disso. É preciso que se tenha estrutura para funcionar. E que se veja o seguinte, enquanto o poder legislativo, importantíssimo e fundamental para a democracia, né? Que devemos todos nós defender, o poder legislativo. Mas o poder legislativo estadual, ele tem em torno de 1.000 e tantos funcionários. E só nós já temos uma representação de 24 deputados. E deputados que representam todo o Estado. Nós temos aqui um corpo de profissionais de escola, né? Preparadíssimos, técnicos muito bem preparados. Né, com exigências muito grandes, internas e externas também, de mais de 100 funcionários, mais de 150 profissionais, promotores e procuradores, né, de justiça. E atuamos em todo o Estado de Sergipe e com uma responsabilidade muitas vezes maior em termos práticos, técnicos, enquanto lá é outra atividade, uma atividade parlamentar,
discussão política, né?
Discussão política de uma importância muito grande.
Sim.
Mas aqui é a prática da vivência diária, do comportamento da sociedade, de fiscal disso aí. Então é preciso ter estrutura para exercer essas funções. E na hora que se tem estrutura, o retorno é muito maior. O retorno é muito maior. Então, dentro dessa perspectiva, uma perspectiva profissional, uma perspectiva maior, que eu entendo que a gente tem que ter condições de exercer atividades. É isso aí, senhor presidente.
Não,
e como Vossa Excelência se compromete em um futuro gestor, junto com outros, ou o doutor Machado, que está ali presente, que segundo estou sabendo eu também é candidato, e o doutor Etélio, que são excelentes candidatos, né? Mas estou lançando a candidatura dele. Estou lançando.
Doutor Moacir, né? Doutor Moacir sabe o que é que acontece.
Estou lançando.
E, às vezes.
Fato que ele não vai recusar. Fato que ele não vai recusar. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que com essas considerações eu concordo com o orçamento. Muito obrigado.
Perfeito. Apenas. De passagem, uma das coisas que o doutor Moacir disse é que nós vivemos num mundo muito aparente. Duas notícias ontem eu vi. Uma delas, vejam senhores, eu acho de uma repercussão horrível. o ex-governador do Rio de Janeiro foi colocado numa cela de isolamento que respondeu mal o promotor. Isso é estupidez, com todo respeito. Foi. A mídia disse que ele foi colocado, eu estou só contando o fato, numa cela de isolamento porque respondeu mal ao promotor. Tudo bem. Mas não, escute, calma, eu estou. Não. Segundo, a pessoa hoje, num programa local, dizendo o seguinte, que quando você quiser colocar seu filho na escola, acesse o computador e você vai colocar seu filho. Aí ele perguntou, quantas pessoas têm acesso a isso? Pouquíssimas. Segundo fato, eu estou dizendo as minhas opiniões. Terceiro, eu escuto rádio e programas assim, principalmente o rádio. Aí a segurança pública disse, houve uma diminuição de 40% no número de delitos tais. Isso é uma grande bobagem, porque devia dizer o seguinte, tinha 500 e agora tem 400. O que é que diminuiu? Nada. Percentualmente, talvez, sim, mas no frigir dos ovos, não diminuiu nada. Não diminuiu nada. Não é o fato só da segurança. Eu digo o seguinte, é que às vezes a gente divulga uma coisa como órgão público. Essa do promotor me chocou. Não importa o que ele fez. Mas não podia ser tratado, por exemplo, como foi, levar para uma audiência, uma coisa que nunca se fez aqui, todo amarrado. Isso não existe. Nos Estados Unidos, não, doutor Marci. Não existe. Mas ele não é nenhuma agente. Não, não é assim. Bom, já não está mais aqui quem falou.
Melhor.
Eu não tenho um coração muito grande. Hein?
Deve agir com a razão.
O fato de algemá-lo, são as repercussões que isso pode causar. O tratamento que se deve dar a um elemento nocivo, pior do que aqueles piores marginais violentos, porque ele tirou de todo mundo, da saúde,
eu
da
sei,
educação, da criança, do idoso,
Supremo, por exemplo,
de todo mundo.
Né?
E agora se tem peninha dele. O tratamento deve ser igual. Se ele foi para a solitária, ele o foi porque ele cometeu uma falta grave no sistema penitenciário a que ele está submetido.
Então, né? A mídia me enganou.
Então, ele devia estar lá.
Ah, bobagem. Bom, mas não está mais aqui. Eu estou apenas, expondo minha opinião e não...
Veja, eu concordo plenamente, doutor Márcio, com o senhor. Inclusive, é por essa melhor estruturação do Ministério Público que Vossa Excelência muito bem observou as operações que fizemos no GAECO, né? Tudo isso é fruto de um trabalho para poder se equipar um órgão de uma importância muito grande, como é o GAECO, que até então o GAECO existia apenas no papel, no Ministério Público. Fomos, inclusive, criticados durante algum tempo, no sentido de que o GAECO só servia para dar gratificação. Porque não tinha efetivamente uma atuação, e não tinha por uma justificativa simples, não tinha estrutura nenhuma, né? Era simplesmente um promotor à frente de um órgão, e isso aí, o que é que isso ia qualificar além de uma promotoria qualquer, que estava também à frente de alguma investigação? Não tinha diferença nenhuma, né? Hoje nós temos uma estrutura realmente técnica e funcional dentro do GAECO que demanda esse tipo de operação sendo muito bem executada, né, e com resultados extremamente produtivos, né, significativos, melhor dizendo. Então, é justamente essa meta que a gente está tendo já há algum tempo, de estruturar tudo que venha servir à atividade fim, estruturar o Ministério Público como um todo, certo? Então, é por isso que eu estou dizendo, é inevitável que nesse próximo ano, a não ser que a gente entre mais ainda num caos financeiro, que eu espero que o Brasil não passe mais, né? E aí, numa economia de guerra, você vai cortando o que é possível cortar para poder deixar sobrevivendo o que é indispensável, né, de sobreviver. Mas, enfim, eu imagino que essa renovação da frota como um todo seja inevitável no próximo ano, né? Assim como a gente está planejando também o pagamento das indenizações, porque isso vai dar, não no sentido imediato, mas no sentido mediato, uma folga muito grande ao órgão. Daí a alteração que nós fizemos, inclusive, na lei para possibilitar esse pagamento de indenizações ao longo do tempo, né, para dar uma folga realmente. De quê?
Sim.
Que nós já alteramos a lei para poder possibilitar que fosse pago ainda no exercício. Porque anteriormente eu só receberia quando eu me aposentasse. Né? Isso traria um volume desproporcional para a atividade fim, o que a gente precisaria para a atividade fim. Mas enfim, colocando em discussão, todos de acordo com a proposta orçamentária, pois não. Pois não.
Que Vossa Excelência colocasse também para que faz parte. E aqui no final.
Aqui, artigo
3º, eu acho que deveria ser inserido. O artigo 3º seria a resolução que está em vigor e o artigo 4º fica revogado nas disposições. Deveria ser o último artigo. Não.
Não vejo.
Isso não é o mérito do orçamento.
Não vejo. Essa pequena inversão aqui também não vejo problema, não. O artigo 3º ficam revogadas as disposições, o artigo 4º essa resolução entra em vigor na data da publicação.
Está correto.
Sempre é a última cláusula de vigência.
Né? Caso alguém poderia dar um reforço aí.
Né? Cláusula de vigência é sempre a última na lei. Bom, então, discutido o tema, em votação, aprovado então por unanimidade a nossa proposta orçamentária. Vamos então para o item B, subitem B, aliás, do item 8, leitura, discussão e votação da proposta de resolução que regulamenta a eleição para a formação da lista tríplice, objetivando a escolha do Procurador-Geral de Justiça. Bom, todos os senhores receberam essa resolução, nada mais é do que uma cópia adaptada apenas nas datas, né? Mais uma cópia das resoluções passadas. E aqui nós estaríamos colocando o dia de votação no dia 22 de outubro, isso em razão da votação ser obrigatória na segunda quinzena de outubro, né? E a data seguinte ao 22 de outubro, só que eu não... A data seria de 15 a 31 de outubro, né? A possibilidade pela lei. Nós teríamos 15, 22 e 29. 29, na verdade, é o dia seguinte ao segundo turno. Então nós teríamos uma dificuldade aí muito grande, né, para...
Colocar
outra
data além do dia 15.
Dia 22. Eu estou justificando o 22 e não 29 no final do mês, por causa dessa data, que 29 é o dia seguinte à eleição do segundo turno, que possivelmente a gente tenha. Né? Se não tiver no estado de Sergipe, vai ter nacionalmente. Isso aí é extremamente previsível. Então, os promotores estarão nas suas comarcas, nas suas zonas eleitorais, melhor dizendo, trabalhando no domingo e com a apuração que possivelmente se estenda durante a noite para retornarem para a votação no dia seguinte, fica um pouco complicado, daí a escolha do dia 22. E as inscrições ficaram, então, para o período de 13 a 17 de agosto, com a desincompatibilização até o dia 23 de agosto, né, para aqueles casos do parágrafo 2º do artigo 8º da Lei Complementar número 2 de 90, que tem que se desincompatibilizar, ficaria para essa data. Então, até o dia 23. Aqueles que se inscreverem... Não. Até a data da eleição. Sim. Perdão. Verdade. No dia seguinte, a desincompatibilização não persiste. É. Bom, então, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade nossa resolução. O terceiro item, aliás, o item C da pauta, é a leitura, discussão e votação da proposta de resolução que institui a comissão eleitoral para essa mesma eleição de formação da lista tríplice. E que aqui fica, então, constituída a comissão com o Dr. Rony presidindo, que é o procurador-geral, é o membro nato, e pelos procuradores Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário e Paulo Lima de Santana como secretário. E, no caso de ausências ou impedimentos, fica designada a procuradora doutora Ana Cristina Souza Brandi na condição de suplente. A comissão tomará todas as providências administrativas. É bom botar um segundo suplente. Mas acho que a lei só determina isso. Bom, em discussão, então, em votação, aprovada também nossa resolução por unanimidade. No que ocorrer, eu gostaria apenas de pedir autorização ao Colégio de Procuradores, porque o Dr. Rony estará de férias até o dia 1º, né, mas ele mandou uma mensagem agora que vai precisar se ausentar ainda pelo dia 2 e 3. E ele, como ele tem alguns dias remanescentes de férias por suspensões anteriores, ele pede autorização ao Colégio de Procuradores para também gozar seus dias de férias últimos nesses dias 2 e 3 de agosto. Então, aprovado também por unanimidade, nada mais havendo, declaro encerrada então nossa sessão.